Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Fico esperando o grande relógio digital acima de mim marcar 5 horas. São 4h45 e os últimos minutos ficam cada vez mais compridos, como as sombras que se alongam quando o sol se põe. Faço pequenas contagens regressivas mentais para obrigar o tempo a passar. Não suporto mais esse trabalho. Felizmente, o tempo não se esquece de mim. 5 horas finalmente. Mais um dia sem acontecimentos. Sinto um alívio quente inundar meu corpo a partir da cabeça. Antes de sair, porém, preciso checar uma última vez o sistema de segurança. Câmeras de vigilância e imagens em infravermelho me mostram que estão todos lá, dentro de suas moradas. Alguns imóveis e provavelmente dormindo, outros se mexendo um pouco, o que também não é um problema. Levanto da mesa para fazer a última vistoria manual. Completo uma volta nas instalações gigantescas que ficam sob minha responsabilidade. Passo por trás do campo de futebol, cruzo os cinemas vazios, observo de longe os últimos bares ainda abertos. Dou uma puxadinha nas imensas fechaduras, nas trancas e nos cadeados que completam as travas eletrônicas. Ninguém saiu. Pego meu casaco, puxo a mini saia para baixo e deixo a sala de vigilância um pouco antes de amanhecer. Lembro de como eram cruéis os tempos pré-cíclicos. Eu faria caminhada para casa correndo, olhando para os lados, morrendo de medo de que alguém se espreitasse nos cantos. Agora não. Atravesso tranquilamente os 6 quarteirões, ouvindo a música alta que sai dos meus fones e mantenho o olhar fixo no horizonte, que começa a se iluminar. Abro a porta de casa e percebo que já tem gente acordada. Mamãe, diz Nina, assim que boto o pé em casa, pulando para que eu a pegue ainda no ar. Aperto-a com força. Ela acordou antes das 6 horas, de novo? A pergunta é para Lola, que acaba de entrar na sala. Ela pega a nossa filha no colo e vem me dar um beijo de boas-vindas. Seus cabelos pretos estão presos num coque capenga e dá para ver que ela jogou um moletom por cima da camisola, na esperança de conseguir dormir mais um pouquinho. Não deu. Aperto Lola com força também e vou para a cozinha preparar o café. Esse é o nosso pequeno ritual, nosso pequeno ponto de encontro no meio de rotinas opostas. Cafés da manhã e alguns jantares, é o que temos juntas. Conto para Lola como foi meu dia, não há o que contar, sabemos ambas, mas insisto mesmo assim. Ambas sabemos que preciso sair desse emprego, que não deveria me botar em risco, mas não podemos nos dar ao luxo. Fico olhando para a cara dela, ainda amassada de travesseiro. Faço um carinho em suas bochechas, mesmo depois de tantos anos, ainda sou grata por tê-la ao meu lado. Brinco também com Nina, que me mostra os passos de dança que aprendeu ontem na escola. Lola aproveita para começar seu longo ritual de beleza. Quando as duas estão prontas para sair, me despeço com beijos e abraços e vou enfim dormir. Hoje o sono não foi longo. Acordo com o celular tocando e a voz da minha chefe berrando do outro lado. Mais um motim. Não deu tempo nem de bater as 12 horas. Desligo conformada e saio de novo. Não fiquei quase nada em casa. Na sala de vigilância, me uno às colegas e fico assistindo ao combate. Para variar, foi no futebol. Duas torcidas adversárias estão se matando no mesmo campo de futebol, que ainda nessa madrugada parecia tão pacato. Se matando não é força de expressão. Nossas equipes já contam 17 mortos. Porra, é por isso que estão aí dentro, bando de trogloditas, diz Sandra, minha chefe, não sem um sorrisinho de canto na boca. Ela tem razão. Quando o novo ciclo começou, as primeiras líderes resolveram manter o número de homens e estavam em 15% da população. A ideia era usá-los apenas para a procriação, mas preservar a liberdade dos sobreviventes. Ainda assim, os restantes não paravam de causar estragos. Mesmo em minoria, seguiram responsáveis por 8 em cada 10 dos crimes violentos registrados. Eram trogloditas mesmo. As chefes tentaram adequá-lo aos novos tempos. não dão certo. Eles queriam as velhas leis de volta, queriam continuar sendo maioria no Congresso e nos cargos executivos. Não se conformavam em ocupar apenas uma pequena porcentagem. Depois do massacre de hoje, eu também não preciso voltar. Como fiquei de plantão durante o motim, Sandra me libera do turno da noite. Vou conseguir jantar com Lola, talvez até assistir a um filme. Precisamos comemorar. Fico tão empolgada que decido passar no mercado e caprichar na janta. Escolho um vinho, um filé e legumes. Lembro até de passar na farmácia para comprar as pílulas de Lola, que disfarçam seu corpo sem curvas e a mantêm do lado de fora do alojamento. Hoje vou conseguir buscar minha filha na escola, passar o fim de dia com minha pequena família, conversar com Lola até de noite e adormecer ao seu lado, fazendo carinho em seus longos cabelos escuros e suas bochechas, a essa altura já ásperas de novo, até amanhecer. O excerto lido é do conto Lola pela Manhã, de Karen Rueck, publicado na revista Super. Karen nasceu em 1985 em São Paulo. É jornalista, escritora e editora com experiência em redações e na produção de conteúdo para algumas das maiores revistas e redes sociais da América Latina. Publicou livros infantis e de não ficção. Entre eles, O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, em 2023. Foi pesquisadora convidada de política e gênero na Universidade Livre de Berlim. Lançou A Segunda Mãe, seu primeiro romance. Eu li Lola pela Manhã, de Karen Rueck. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.